Ora viva, cá estamos, aquartelados, como tem de ser. Como é que vai essa saúde física e mental? Ricardo Araújo Pereira, a resistir?
Estou a adorar, é uma maravilha. Estou tão fartinho disto, pá.
Já de quê? Não poder sair?
Não, não, a questão nem é não poder sair porque eu não me importo estar em casa. É a ideia de que se eu quiser não posso. Isso é que me dá cabo do juízo. E eu tenho muita. Foi aquilo que eu disse no domingo passado. Estou a ficar com saudades de até das coisas chatas. De poder ir a sítios, nem que seja só para tratar de papéis. Ah, que saudades de ir tratar de papéis.
Onde é que o João Miguel Tavares iria agora se pudesse sair de casa?
Epá, acho que pelo menos ia almoçar fora, estás a ver? Isto, a quantidade de louça que já entre lavar e colocar na máquina. Sim, a acumulação de tarefas domésticas é realmente um bocadinho cansativa, ainda que, como eu ainda estou a fazer imensas coisas, estou ainda naquele registro meio machista em que a minha mulher está a trabalhar muito mais do que hoje, não é, é nas tarefas domésticas, mas é mesmo só porque eu também estou a fazer muito mais outras coisas profissionais. Por favor, feministas, não se irritem comigo. Agora, mas mesmo assim sobra imensa coisa, porque a casa suja-se muito mais e
Sendo ética, ela não está em contacto com o coronavírus?
quem?
A Teresa, a tua mulher?
Não, a minha mulher, por enquanto, acho que ainda não contactou. Né? Mas atenção, eu já estou um bocadinho desesperado, eu já lhe digo, olha, não é possível trazer uma ampola para nós ficávamos todos
Inocular.
contaminados.
Inocular,
Pá,
querem ficar
dois
inoculados.
dias, despachávamos isto e a partir daí já estávamos todos despachados. Eu já lhe dei esta magnífica ideia, mas não sei porque ela não está a querer comprar.
Eu vejo que há aí uma mensagem de otimismo por trás, as happy as okay can be.
Sim, isto é um quadro da Wasted Rita que nós cá em casa já compramos há uns anitos, mas que agora esta mensagem fosse especialmente bem aos tempos que nós estamos a viver. E achei que entre o quadro e a rede de badminton, onde os meus filhos têm se entretido a jogar um pouco para manter a forma física impecável.
Pedro Mexia, tem tido saudades de alguma coisa em particular ou em casa tens tudo o que é preciso?
Tenho tudo o que preciso e o recolhimento levou ao cancelamento de uma assembleia de condóminos, que é uma das poucas coisas piores que um vírus. Por isso, na minha vida pessoal, o efeito mais positivo foi esse. Mas, de facto, é o que o Ricardo diz, mesmo para quem gosta muito de estar em casa, eu gosto, a ideia de ter é mais ou menos como as leituras obrigatórias. Eu gosto muito de ler, mas nunca gostei muito de ler livros obrigados. E por isso a obrigação estraga tudo sempre.
Bem, aquilo que mais me marcou ou mais me chamou a atenção nas últimas 24 horas foi o discurso de Bolsonaro, o presidente do Brasil, que fez uma intervenção na televisão brasileira, uma comunicação aos brasileiros, de que vos mostro um bocadinho, porque acho que vale a pena saber aquilo que este estadista tem a dizer.
No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão.
Isto é um discurso de um estadista.
Com diminutivos. É muito raro haver diminutivos num discurso de Estado.
Olha, o que é aquele conhecido médico daquela conhecida série de televisão?
Sei lá. Isso talvez para os
Pá,
brasileiros
Ricardo,
tenham entendido.
tu escreves para jornais brasileiros.
É uma
Pá,
piada
Ricardo,
para
tu escreves
brasileiros,
para jornais brasileiros,
claramente.
tens de saber isso. Pá.
Pois não, não. Eu, a conhecida, não sei quem. Conheço alguns canais brasileiros, médicos brasileiros, tenho a impressão. Acho que só conheço o Pitangui. Não sei se é desse que ele está a falar.
O Pedro Mexia detectou um vírus velho nesta situação nova, o da xenofobia. Há uma história com portugueses em Timor.
Sim. Sim, e é uma xenofobia particularmente ingrata, porque um grupo de portugueses, de 12 portugueses, foram confrontados pela população em Baucau e foram agredidos, insultados, ameaçados e tiveram que se refugiar num hotel onde estão, à espera de repatriamento. Há aparentemente 140 portugueses a dar aulas em Timor, ou abrindo um protocolo entre o Estado português e o Estado timorense. E o José Ramos Horta veio pedir desculpa pelos seus compatriotas e lembrar-lhes que Timor deve bastante à comunidade internacional e a Portugal, pelo menos a Portugal a partir de certa altura, e certamente Portugal no processo da independência de Timor. Timor tem só um caso, mas eles culpam os portugueses por esse caso. E então este outro vírus, de facto, que é a xenofobia, mesmo dos sítios mais inesperados, como esta xenofobia em relação a portugueses em Timor, desperta outra vez.
Será que isto vai alastrar? Ou seja, estamos a fechar fronteiras, estamos a olhar com desconfiança para os estranhos. Isto é um perigo que estamos, de facto, a começar a correr, Ricardo?
Aliás, ontem, não sei se estão recordados, devem estar, porque tudo o que eu recomendo vocês, em princípio, registam e anotam.
Ontem era a New York Review of Books.
Era a New York Review of Books. Um dos colaboradores da New York Review of Books, que está em quarentena, como nós, lembrava no fim do seu testemunho que é preciso não esquecer que a seguir à peste vem sempre o pogrom. Recordando, por exemplo, o massacre aos judeus a seguir à peste negra, etc. E também aqui é possível que, quer dizer, é possível detectar esse movimento sinistro, não é? De estar a tentar arranjar culpados para um vírus.
E nos Estados Unidos, por exemplo, o New York Times publicou um artigo sobre a população sino-americana que está a ser claramente também insultada e ameaçada com a ideia de que é o vírus chinês, não é?
Sim. Aliás, o Donald Trump, o presidente americano, viu-se na obrigação de escrever um tweet a dizer que os Asian Americans são muito importantes e dão muito ao país, para o próprio Trump.
E além disso, votam republicano em geral, portanto, também. Portanto, ele também certamente estará a pensar nisso.
Eu sei que vocês são uns eternos pessimistas, mas
salvo... Ah, não, nesta circunstância coisa, não justifica.
Não,
não se justifica nada, que não...
Nunca se justifica. Não, nunca se justifica. Mas nesta coisa o bicho aprovou, o bicho é extremamente democrático e muito pouco racista. Porque aquilo vai tudo, não é? Acho que...
Nem toda a gente está a compreender esse ponto de vista.
Não, sim, mas eu acho que a maioria das pessoas chega lá, não é? Eu acho que o bicho ataca Homo sapiens independentemente da sua cor da pele, não é? Isso parece-me bastante óbvio.
Nas últimas 24 horas, o que é que te chamou a atenção na atualidade?
A mim, o que me tem chamado mais a atenção é estudos constantes de pessoas bastante respeitáveis que levam o tempo inteiro a dizer we need more data, precisamos de mais dados, para perceber, em primeiro lugar, que tipo de bicho é que este é e até que ponto é que afeta as pessoas. E essa falta de dados a mim preocupa-me. Nós tendemos muito a gozar com o Trump e o Bolsonaro, e atenção, é mais do que justificado aquelas afirmações do resfriadinho e da constipaçãozinha são absolutamente ridículas, tal como
é. O homem é um atleta, não é?
Sim, o homem é um atleta. Lá está aquelas ampolas que eu estava a pedir à minha mulher para trazer, também se podia lhe dar uma e fumigar o Bolsonaro já com umas, que era para ver com o atleta como é que resistia àquilo. Mas para além destas declarações meio estapafúrdias do Bolsonaro, o Trump a dizer que quer as igrejas cheias na Páscoa, e portanto já estabelecer datas criteriosas para acabar com a quarentena, isto tudo é muito...
Venha de lá a adversativa, mas...
Mas, não, isto é tudo muito, muito estúpido. Agora, é verdade que ainda nos faltam dados para avaliar qual é que é a melhor maneira de combater o bicho. Isso é uma coisa que me preocupa. Essa falta de dados preocupa-me. É porque eu admito como possível que daqui a um ano e meio ou dois anos nós olhemos para trás e cheguemos à conclusão de que pois, se calhar esta não foi a melhor ideia. Atenção, sendo que eu acho que ao mesmo tempo nós não temos alternativa neste momento para fazer as coisas de maneira diferente, mas ao mesmo tempo é verdade que podemos estar a fazer tudo errado. E portanto é bom
então
que...
Está respondido, não é, João Miguel?
Não, está respondido a qual é que deve ser a nossa maneira de agir, no sentido que é a quarentena, ficar em casa para não provocarmos a explosão do Sistema Nacional de Saúde, sem dúvida. que é preciso, o mais rapidamente possível, ao mesmo tempo que se trata pessoas, começar a fazer os testes científicos que os cientistas pedem, epá, também, e acho que isso em cima não é só nos Estados Unidos, não é só na Inglaterra, não é só na Islândia, acho que também precisávamos cá, não é? Que é testar pessoas, encontrar um determinado grupo de pessoas que possa ser testada para nós sabermos efetivamente quais as pessoas é que são infectadas, para saber realmente qual é que é a taxa de mortalidade, e fazer isto tudo ao mesmo tempo não é fácil, mas tem que ser feito.
O Ricardo Araújo Pereira, pelo que percebi, continua a ler coisas em estrangeiro.
Eu leio coisas em estrangeiro, desta vez foi o que me chamou a atenção nestes tempos de pandemia, foi uma iniciativa da London Review of Books, hoje é outra Review of Books, eu vou recomendar todas as Review of Books do mundo, que se chama Dive... Sim, e são coisas que se podem, lá está, que não é preciso sair de casa, estão disponíveis na internet e são gratuitas. Chama-se Diverted Traffic, é uma coisa que eles têm lá agora, e a de ontem, o que eles dizem é, a gente vai buscar diariamente um texto ao nosso arquivo que não tenha rigorosamente nada, é o único critério, não pode ter nada a ver com pandemias nem nada. E o de ontem era uma coisa da Mary Beard sobre o Asterix, a grande classe.
Ah, nós já falámos disso ontem.
Sim, exato. Era precisamente a propósito da
Mary Beard,
mas é muito engraçado, é giro ver.
Estás a sugerir que ela teve mais graça a falar do Derzo do que eu?
Não, de todo. Nem sequer mais erudição, mas ainda assim também é interessante ver a perspectiva da classicista Mary Beard sobre a razão pela qual os livros do Asterix têm um apelo mundial.
O Pedro Mexia também tem uma sugestão a fazer, não é?
A sugestão é bem uma sugestão, porque ainda não há nada para sugerir, mas houve esta, o anúncio ontem, porque afinal o livro do Woody Allen sai. Parece que uma editora se chegou à frente, uma editora chamada Arcade, depois da Hachette ter desistido. E o New York Times publica um excerto do pós-fácil do Woody Allen, que decidiu fazer um pós-fácil à nova edição, em que dedica umas palavras simpáticas à Hachette, que diz que lhe garantiu que publicaria o livro, fosse qual fosse a contestação, mas que depois descobriu que a coragem não era verdadeiramente uma virtude, segundo ele diz. E, portanto, esteve muito bem a Arcade a publicar o livro, porque o Woody Allen é, como todos nós, inocente até a prova em contrário, não foi prova de coisa nenhuma, tem uma vida interessante, escreve bem, publique o livro do senhor, por favor, já está publicado.
Atenção, mas é que o mundo como nós o conhecíamos está a acabar de qualquer maneira, e portanto todos aqueles temas que eram super XPTO antes do vírus agora já não têm interesse. Acabou a discussão sobre o ambiente, acabou a discussão sobre o Me Too e a misoginia e tudo
sobre
bem.
O ambiente, não tens lido de imprensa, há um monte de gente que dizem que isto é a prova de tudo quanto
mas também é a prova de que, ao contrário do que a Greta andava para aí a dizer, eu acho que se calhar o ser humano não tem assim tanto controlo sobre aquilo que acontece na natureza. Estou com esta sensação.
Mas eu também tenho uma sugestão a fazer.
Se isto é um castigo, se a Covid é um castigo da natureza pelo nosso estilo de vida, eu não sei o que é que a natureza estava a pensar quando mandou a peste negra abater-se sobre a população mundial e dizimou um quinto da população mundial. Não sei se eles tinham muitos carros a diesel naquela altura.
Já era um castigo ao capitalismo. Era o capitalismo já.
Talvez.
Estavam a pocar, era a sodomia.
Ah, ok. Certo.
Era
a sodomia.
A minha sugestão é cinéfila. A Medeia Filmes abriu uma série de filmes, tem feito uma programação online e, portanto, todos podemos ver certos filmes nessa programação online, e agora tem três filmes coreanos, são os três interessantes, eu só vi dois deles, mas estão os três disponíveis, três filmes de realizadores coreanos que podemos ver gratuitamente, online. O Pedro Mexia, acho que já os viu os três, não é?
Vi os três, e o Poesia é mais do que interessante. O Poesia é um filme extraordinário.
É lindo, sim. E os outros dois também.
Também são bons.
Fica a sugestão dos filmes, e agora vão lavar as mãos depois disto, está bem?
Vamos, sim, senhor.
Até amanhã.
Sabe que estavas a falar aos espectadores, depois de verem o programa, lavei as mãos.
Não, era para vocês mesmo.
Está bom.
Está bem. Até amanhã.
Até amanhã.
Yeah.